o Nordeste caminha para o final da safra. Uma safra que está indo bem e, sobretudo, recuperando-se depois de 3 safras de queda. Quem vai falar melhor sobre isso com a gente é Pedro Robério de Melo Nogueira, o presidente do Sindaçúcar Alagoas, o principal estado produtor do Nordeste. Antes de entrarmos no ar, o Pedro Robério estava me contando que, além dessa safra atual estar chegando no melhor momento, tirando 3 anos aí de quedas consecutivas, embora ainda longe de atingir um nível histórico de produção daquele estado, estavam nos contando também que vem novidade aí na agenda do setor produtor do Nordeste. E é com isso que nós vamos começar, com essa novidade. Pedro Robério, seja bem-vindo, uma boa tarde para você aqui. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, obrigado, Giovanni, pela oportunidade e pelo fato de voltar a falar com você e com seus assinantes com notícias melhores do que outrora no tratamos no nosso último contato.
Maravilha, maravilha. A gente já vai entrar para falar da safra, mas agora eu quero que você me conte da agenda aí, da história de melhorar a entrada de recursos com as exportações espécies privilegiadas de Alagoas aí, Pedro.
Giovanni, os empresários, nós estamos debruçados já de há muito com essa, primeiro, a necessidade de que você, depois de 3 safras sucessivas de quebra por razões climáticas, é inexorável que você tenha que renovar esse canavial, um volume acima da média histórica que se faz. Por essa razão, o volume de recursos necessário também é expressivo. Então, nós esbarramos, primeiro, nas limitações dos programas governamentais para essa espécie, com esse ajuste fiscal rigoroso, não há mais nenhuma fonte orçamentária fiscal que nos possibilite isso. No passado, nós tivemos, inclusive, subvenções do governo federal para socorrer essas calamidades. Hoje, ou de algum tempo atrás, com a crise fiscal, com a debilidade fiscal do país, essa opção ela se exauriu. Então, nós temos que ser criativos e temos que ficar pensando o que fazer para ter esses volumes de recursos de uma forma privada, não é? E estamos debruçados em... Temos um ativo importante, os produtores da região Norte-Nordeste têm um ativo importante, que são as cotas preferenciais de exportação de açúcar para mercados, para o mercado norte-americano e para a União Europeia. Isso é um produto diferenciado, é um produto que traz um sobrepreço em relação à tela de Nova York e é um produto que atrai mais o sistema financeiro para financiá-lo em volumes e em tempo de tempo mais do que um ano, mais do que uma safra. Então, nós estamos tentando criar essa operação, né, oferecer anos futuros de financiamento para essas cotas e estamos, nesse momento, montando uma operação de garantia para, porque como se trata de um prazo longo, nós temos que ter a garantia suficiente para esse agente financeiro.
Seria uma espécie de... Sim. A gente poderia dizer que seria uma espécie de barter, né, Pedro? Um barter diferenciado. Ao invés de entrar com insumos, entra com recursos e aí a garantia seria a própria parte da receita que viriam com essas exportações.
Com essas cotas. Agora, precisamos de uma... Como nós estamos falando de uma operação para frente, de mais de ano para frente, né, para poder justificar um aporte expressivo de recursos, nós precisamos ter um suporte, uma garantia de que haverá, as empresas terão a performance, não é, Giovanni? Então, é como se fosse um seguro de performance que nós estamos construindo, é a forma de oferecê-lo ao agente financeiro.
Perfeito. Agora, Pedro, criar um colchão, uma performance, um colchão de garantia baseado na performance da empresa em um setor que é bem castigado por clima, né? Quer dizer, ainda mais no Nordeste. Aliás, não só no Nordeste, nós estamos vendo aqui atualmente o Centro-Sul também apanhando com a seca e o calor.
É verdade.
Pedro, como que pode construir isso daí, Pedro?
Olha, aí tem a segunda vertente do nosso planejamento mais imediato.
Uhum.
E aí me parece que nós estamos indo ao encontro do que já foi, pelo menos de alguma forma, verbalizado pelo novo governo que se instalou.
Uhum.
Evidentemente que nós temos que repor o canavial perdido. Isso é um dado do problema.
Uhum.
O segundo dado é que nós temos que, de forma estruturada e estruturante, diminuirmos a nossa dependência dessas oscilações climáticas.
Uhum.
Isso se dá com a irrigação. Né?
Uhum.
Nós temos que intensificar fortemente as irrigações de canaviais no Nordeste como um todo e no estado de Alagoas em especial. Vou lhe dar um dado relevante.
Uhum.
Há 8 anos atrás, ou até 8 anos atrás, 7 anos atrás,
uhum,
Alagoas possuía o maior polo de irrigação de canaviais, proporcional, obviamente, à área cultivada,
uhum,
do Brasil.
Uhum.
Do Brasil. Nós tínhamos um sistema implantado de todo tipo de irrigação,
uhum,
rigor, inundação, gotejamento. Esse sistema se instalou de forma empresarial, de forma privada, inclusive, não,
uhum,
teve nenhum programa governamental para isso, e funcionou muito bem até que nós começamos a enfrentar esses problemas climáticos, problemas conjunturais do setor, que você acompanha,
uhum,
de perto,
uhum,
enfim, toda essa crise do setor, pela questão do preço do etanol e tudo mais. Esse problema que se abateu sobre o setor como um todo fez com que as empresas começassem a fazer concessões aqui e acolá.
Uhum.
Né? As empresas elegiam aquilo que o fluxo de caixa podia atender. E nessa toada aí, esse sistema de irrigação começou a ficar, em alguns casos, em algumas situações, canibalizado.
Uhum.
A gente não fazia a reposição dos dutos,
uhum,
não repunha os pivôs, não fazia a manutenção das barragens, e esse sistema foi emagrecendo.
Uhum.
Mas ele tá lá, ele existe.
Uhum.
Então, o que nós estamos agora tentando, vamos nos apresentar ao novo governo que está colocando a irrigação no Nordeste.
Uhum.
Não é um programa de salinização,
uhum,
mas não precisamos disso. Né?
Sim, sim.
O que nós precisamos é reativar esse sistema de irrigação,
uhum,
não é? Voltar a ter todo um processo de irrigação que foi vitorioso e nos permitiu chegarmos a 33, 25 milhões de toneladas de cana e ficar estável enquanto esse sistema funcionou.
Uhum.
Então, essa é a segunda parte do programa. Estamos conversando com a ministra da Agricultura nessa direção.
Uhum.
E é a segunda parte. Um programa, quer dizer, você tem que replantar a cana, mas tem que assegurar que ela não vai morrer novamente de forma acelerada, né, Giovana? Então, essas duas coisas têm,
uhum,
que funcionar, né?
E como você falou, né, Pedro, conversando com a ministra, lembrando também aos amigos que o Nordeste agora tem um representante na Câmara Setorial da ACANA, né, que é o nosso amigo Alexandre Lima,
exatamente,
aí de Pernambuco, né,
que é um fator
adicional para trabalhar essas reivindicações que
essa
são
agenda,
justas,
essa agenda,
né?
Eu já conversei com o Alexandre,
uhum,
tenho conversado, e ele está. Essa agenda que eu lhe falei está na agenda da CEPLANA como um todo. Tá,
com certeza. Pedro, deixo aqui, vamos só recuperar duas ou três informaçõezinhas bem rapidinhas para a gente ilustrar melhor os nossos amigos aqui. Quando você fala em renovação, necessidade de renovação, diante de uma média histórica de 15, 20%, imagino que seja isso, que tenha sido aí, qual seria? Seria manter essa média, de voltar essa média de renovação para umas próximas 3, 4 safras? Como que é, Pedro?
Tem que ser,
uhum,
tem que ser. Nós chegamos a menos de 10,
uhum,
né? Falando em média do Estado, porque teve empresas que,
claro,
com algum,
claro,
esforço conseguiram manter,
uhum,
estou falando em média, uhum, e sobretudo no fornecedor de cana, que foi a parte mais atingida por esse problema.
Uhum.
Né? Nós temos que eleger, por que isso? Um terço das canas disponíveis em Alagoas ainda provém dos fornecedores de cana. Uhum. Ainda não. Ainda bem que...
Ainda bem, deles. Ainda bem, né?
Ainda bem.
Ainda bem.
Então,
uhum.
nós precisamos ter um... E o socorro, uhum. o atendimento aos fornecedores de cana, ele exigirá um esforço financeiro menor.
Uhum.
Né?
Exatamente.
E aí nós estamos, ao fazer isso, nós estamos já colocando um certo volume de cana, uhum. uma resposta muito rápida, porque uma coisa é você fazer uma renovação importante numa grande empresa, uhum. outra coisa é fazer uma renovação num grupo de pequenos fornecedores de cana. A resposta é mais rápida
é
e o esforço financeiro é menor.
É,
então nós estamos, respondendo a sua pergunta, temos que atacar inicialmente uma renovação rápida e acelerada uhum. no contingente de fornecedores de cana uhum. e depois, ou em paralelo, ir às empresas industriais nesse volume que você falou, de 20%, para você, dentro de um intervalo aí de 4 ou 5 anos, nós estarmos voltando ao nosso patamar histórico e estabilizar nisso aí.
Exatamente. Pedro, para isso, para essa necessidade, naturalmente, que essa monetização que vocês pensam trabalhar, uhum. essa operação que vocês estão montando, vocês têm uma ideia da ordem de recursos, Pedro, que haveria necessidade de uma sequência de safras aí até 5 anos, como você falou, Pedro?
Olha, para nós atingir, voltarmos, se nós tivermos aos custos de hoje de renovação
uhum.
e olharmos como meta uhum. esses 23 milhões de toneladas de cana uhum. e aos preços vigentes nas áreas que já estão tratadas, uhum. mas sem considerar os investimentos necessários para a revitalização do sistema de irrigação, uhum. nós estaríamos aí pensando em qualquer coisa como R$1,5 bilhão,
uhum.
né?
Perfeito.
Esse é o volume.
Ou seja,
tá,
Pedro, e aí a gente olha, se não me engano, você vai me corrigir, que das exportações totais de açúcar de Alagoas, parece que 13% entram no regime diferenciado de cotas da União Europeia e União Europeia e Estados Unidos.
É verdade.
Exatamente. Hoje, vocês estão caminhando por uma safra de 16 milhões, né, Pedro? De 16 milhões de toneladas. Você olhando de uma maneira bastante objetiva, com essa curva subindo um pouquinho da produção, mesmo sem ter investimento, e com essa garantia de 13% entrando numa janela preferencial com preços acima da tela de Nova York, você acredita que é possível os produtores honrarem esses compromissos com as instituições que poderiam entrar no processo, Pedro?
Seguramente, porque você tem o resto da exportação, que uhum. seria os 87% restante, uhum. e todo o etanol, né?
E todo etanol.
Que ainda, uhum. Exatamente. O fluxo de caixa não estaria com uma margem grande ainda, né?
Perfeito. Tomara que isso dê certo, né, Pedro? E até por conta disso, acabamos passando. Você falou em 23 milhões de toneladas e os amigos aqui queriam aproveitar e falar que esse é a média histórica, né, Pedro? Que foi uma média perseguida pelo Nordeste até umas 5, 6 safras atrás, né, Pedro?
A média histórica já ajustada.
Já ajustada.
Porque a nossa média histórica, quando uhum. todas as empresas dos últimos 10 anos estavam operando, eram 25 milhões de toneladas de cana. Chegamos
exatamente.
A fazer até 29, mas uhum. momentos atípicos de safra.
Momentos atípicos.
Então, hoje, uhum. 23 corresponde ao que ficou, a
exatamente.
Esse parque que uhum. remaneceu, que sobreviveu às intempéries, né?
Então, e aí voltando, nas últimas 3 safras, em queda, a 17, 18, vocês partiram para 13 milhões de toneladas e agora 16 milhões de toneladas, né, Pedro? É a estimativa agora nesse finalzinho de safra, né?
Nós estamos com mais de 10% de crescimento uhum. em relação à última, né?
Uhum.
16 milhões, o que é um alento, né? Uhum. O que é um alívio.
Ainda bem, né, Pedro? Ainda bem. E, Pedro, você calcula que vai ter cana para moer no estado até quando, mais ou menos, hein?
Olha, o último levantamento que nós recebemos lá no sindicato, uhum. nós temos 2 unidades que estarão paralisando no, na, próxima, na primeira semana de fevereiro, e depois temos uma cadência que se estenderá até abril.
Uhum.
Assim, em abril nós temos 4 unidades ainda moendo em abril.
Uhum.
Né? O que isso demonstra aquilo que eu falava antes de entrarmos no ar,
uhum,
que o déficit hídrico que ainda se verificou dentro do que se esperava, não atingiu as micro-regiões de forma linear. Teve regiões que teve uma quase normalidade e essas vão ter uma safra maior e vão moer até abril.
É, porque havia muita expectativa, né, Pedro, antes mesmo do início da safra. A cana foi muito bem desenvolvida no início, né?
Exato.
E se esperava que poderia, aliás, o Nordeste inteiro poderia chegar, se esperava 44 milhões de toneladas, talvez, né, Pedro? Não, me corrija.
Não. 44 fizemos, né? 40, nós estamos a 47, esperávamos 40. Pensávamos até em 50, mas 48 era um número.
Exato.
Que nos deixava felizes.
Então,
mas
tá
parece
ótimo.
Que vamos ficar aí nos 46, viu?
Então, corrigindo então. Se esperava que haveria um. Ainda vai ser maior, como você apontou, 10% acima, mas aí depois das chuvas deram uma paradinha em algumas regiões, né, Pedro? E tirou um pouco do fôlego aí da produção, né?
Isso é fato. Uhum. Diminuiu a velocidade do crescimento. Aí remanesce agora Pernambuco e Alagoas, que é os únicos que ficarão até março, abril. Né?
Quantas unidades operando nessa safra, Pedro?
18.
18 unidades. 18 unidades. E lembrando...
É um a menos do que a safra passada e 5 a menos do que 5 anos atrás.
Uhum. Exatamente. Quem sabe essas unidades voltem aí quando esse mercado começar a melhorar, inclusive com esse apoio aí desse projeto de monetização das exportações, né, Pedro?
E também, nós não falamos, mas ele tem que estar no radar,
uhum,
é que tem uma outra vertente de formação de capital. É possível que em algum momento, se consolidando o RenovaBio, o etanol possa ser um produto também que nós tenhamos condições de, sobre a este dele, com os CBIOS e tudo mais, a gente tem a possibilidade de alavancar algum recurso também, não é, Giovanni?
Exatamente.
Então, para Alagoas entrar no RenovaBio, a gente tem que passar por esse programa de renovação.
Exato. Né? E o RenovaBio e o etanol estão saindo em quanto nessa safra? Em quantos bilhões de litros, Pedro?
Olha, em Alagoas nós saímos de quase 300 milhões de litros na safra passada, vamos a 480, quase 500 nessa, e temos um histórico de 700, 800. Né?
Quase 500 milhões de litros nessa, então.
Nessa, exatamente, e preponderantemente hidratada, né?
Exatamente.
Porque para atender essa demanda que está se verificando aí.
Exato.
Consistente.
Pedro, venda direta de etanol, quais são as expectativas aí do sindicato?
Olha, a venda direta, ela, sob o prisma, digamos assim, institucional, ela se consolidou. Quer dizer, a ANP disse que é isso mesmo, não tem nada contra. Agora, nós estamos discutindo nesse momento uma questão, uma firula tributária que surpreendeu, de certa forma, porque nós temos um sistema em vigor de substituição tributária nas vendas a distribuidor. E o que é que os defensores da venda direta disseram ao governo? Na medida em que nas vendas diretas aos postos, a substituição tributária ocorrerá no produtor. O produtor substituirá o posto. Porém, nas vendas que porventura persistirem através de distribuidor, que vai acontecer, né? Um sistema não vai anular outro, os dois vão conviver. Nessa, vai continuar o modelo atual, que a distribuidora é a substituta. Então, nós fomos surpreendidos com uma imposição, uma condição da Receita, dizendo que só concorda que em qualquer circunstância, ou para venda direta ou para venda através da distribuidora, o produtor de etanol terá que ser o contribuinte substituto de toda a parcela, entendeu? Isso pegou todo mundo de surpresa e é o que se chama de unificação. unificar toda a tributação numa fase só em cima do produtor. Isso até os não adeptos da venda direta estão contra esse posicionamento, porque ele é um show isso. Nós somos surpreendidos. Então, nesse momento, eu diria que a venda direta está dependendo de se equacionar essa questão tributária.
Exatamente, que era, na verdade, o esperado, né? É aquela questão mesmo, quer dizer, como que vai ser tributada a parte que vai ser vendida direta e como vai ser tributada a parte que não vai ser vendida direta e vai seguir o modelo atual.
Exatamente. Né? O que nós defendemos é que não houvesse, já que o sistema existe, continuar sistema vigente. E no novo sistema, que é a venda direta, o produtor assumisse essa substituição. Mas há um entendimento que tem que ser igual e nós estamos discutindo isso nesse momento.
Exato. Do ponto de vista do ICMS estadual, imagino que como Pernambuco não há problema, né? Já foi
equacionado. Lá em Alagoas tem problema. Eles estão equacionados, inclusive recepcionando os dois modelos, né, Giovanni? A venda, na venda direta, o ICMS será substituído. O substituto será o produtor de etanol e na venda por intermédio de distribuidora continuará como é hoje a substituta. Os estados disseram que não tem problema em conviver com os dois modelos.
Muito bem, muito bem. Pedro Robério, foi um prazer então, as suas informações foram bastante oportunas nesse momento que nós estamos chegando um fim de safra aí no Nordeste e com esse grau de otimismo, tanto por conta de uma safra melhor e também por conta dessas negociações que vocês estão fazendo no âmbito das indústrias e, com certeza, já em conversas com algumas instituições financeiras tentando montar esse arcabouço aí que venha dar um pouco mais de recursos para o setor aí, viu, Pedro?
Ok, é isso mesmo, Giovanni. Eu fico feliz em ter iniciado os nossos trabalhos em 2019 com a Notícias Agrícolas, dando esse horizonte. É um trabalho ainda que está se iniciando, mas nós temos que persistir, né?
Exatamente. Notícias Agrícolas vai acompanhar de perto e nos mantenha informado, viu, Pedro?
Fico à disposição.
Tenha um ótimo final de semana.
Para você também, Giovanni.
A novidade lá que vem de Alagoas é que Alagoas está tentando garantir uma operação financeira, que é uma espécie de barter em relação ao seu açúcar exportado com cotas privilegiadas à União Europeia e aos Estados Unidos. E com isso tem um lastro de recursos alternativos que possa ajudar aí a superar uma certa estagnação da produção e melhorar também a questão da produtividade via renovação de canaviais. Numa safra atual, que está chegando a 16 milhões de toneladas, longe do histórico de 23 milhões, porém acima dos 13 do ano passado, que, aliás, foram três últimas safras em quebra. Notícias Agrícolas agradece a sua audiência. Fique com a gente que voltamos logo mais. Provavelmente deve ser o fechamento de Nova York. Até já.